Tem uma história muito famosa na minha família, que a minha avó entrou na época na loja 100. Não sei se alguém aqui é da época que loja 100 existia e era muito famosa. E minha avó queria mobiliar a casa dela, que ela tinha acabado de construir. E o que ela fez? Minha avó é uma pessoa muito simples, mas é uma pessoa que tem condições, porque desde a infância dela, que ela trabalhou colhendo algodão no interior de São Paulo, ela, meu avô, eles guardaram todos os centavos que eles puderam. E isso foi muito bom, porque a família pôde, até hoje, né, ser privilegiada por causa dessas economias, dessa organização financeira, e hoje nós temos alguns imóveis, todos da família. Não sei se é exatamente por causa do centavo que foi economizado desde a época de colher o algodão, que ela colhia com as próprias mãos, ou se é por causa de um mindset de negociação, que ela conseguia comprar terrenos e comprar casas, reformar, e isso foi construindo um patrimônio para toda a nossa família. E a história é a seguinte: ela é uma pessoa muito simples. Se você olhar para ela, é apenas uma senhorinha educada, muito simples, divertida, uma senhorinha que fala besteira, uma senhorinha que é super simpática, mas ela é simples, visualmente, não é uma senhorinha chique. E ela entrou nessa loja 100, né, e queria mobiliar a casa. Na época, 5 mil reais, 10 mil reais era muito dinheiro. Hoje, óbvio que é muito dinheiro também. Eu não sei exatamente qual é a moeda da época, mas na história da família é uma história entre 5 mil e 10 mil. E ela ia mobiliar toda a casa. Toda a casa seria mobiliada. E ela não foi bem atendida na loja 100, porque as pessoas achavam que ela não tinha dinheiro. As pessoas achavam que ela era simples demais. E lá em São Paulo, vocês devem ter percebido o meu R, né? Porta, esquerda, tia, dia. Pessoas que falam desse jeito, em muitos lugares do Brasil, são tidos como caipira, e esse pessoal que fala firma não tem muito crédito. Acontece que a véia estava com grana na mão, à vista, para mobiliar sua casa. Foi mal atendido nessa loja. E acabou fazendo o quê? Ela comprou onde ela foi bem atendida. E o que isso significa? Você jamais, em hipótese alguma, como dono de empresa, como vendedor, como atendimento, pode julgar a aparência do seu cliente, porque você não sabe a realidade dele. Principalmente para esse pessoal do interior de São Paulo, que a gente não sabe a real, né, a verdade da realidade dele, porque podem existir muitas outras senhorinhas e irmãs, que é o nome da minha avó, no mundo. E assim como diversas outras regiões do Brasil que eu conheço, né, no Ceará também há pessoas assim muito simples. Então, o que eu estou querendo dizer é: você não deve ter preconceito sobre o visual da pessoa, o sotaque, o jeito que ela fala. Porque se ela vai comprar o seu produto ou serviço, se ela está na sua frente perguntando, é porque ela quer. E se ela vai comprar ou não, o responsável é você. Porque se ela não tem dinheiro, você pode parcelar. Se ela não tem dinheiro, você pode vender um outro produto. Mas se ela está na sua frente, você tem que vender. Não, ninguém tropeça cá dentro da sua loja. E complementando esse raciocínio, hoje, né? Deixa eu ver que dia que é certinho. Hoje é 25 de outubro de 2022. E eu fui levar a Marina no aeroporto, porque ela está indo para São Paulo resolver algumas coisas. Na volta, eu passei na frente de uma concessionária, Land Rover. E há um mês atrás, eu entrei nessa concessionária e falei o seguinte: olha, eu com o meu jeito simples. Eu falo porta, esquerda, direita. Eu ando com roupa simples, entendeu? Calça jeans, um tênis New Balance e camiseta simples. Entrei ali e falei: ó, quero trocar de carro. E adivinha, fui mal atendido. Eu não sei por que exatamente alguns vendedores erram nisso. Não sei qual é o nível de preconceito que essas pessoas têm. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é: agora que vocês estão escutando isso, vocês têm a oportunidade de começar a pensar diferente a respeito de alguns clientes, para que isso não ocorra novamente. E imaginar que todo cliente é um potencial cliente, dependendo do visual dele. E a má notícia é que você já deve ter perdido muito dinheiro agindo dessa forma, porque eu ia comprar o carro à vista. E eu comprei um carro à vista, um outro carro à vista. É, não foi dessa concessionária, nem dessa marca, mas eu comprei à vista. Só que eu não comprei com ele por quê? Por causa do atendimento dele. Eu achei ridículo, simplesmente ridículo. Porque não é assim que se vende. E eu tenho uma aversão extrema contra mau atendimento. Porque eu não quero dar para a pessoa que fez mau atendimento nenhum tipo de recompensa. Nem de dinheiro, nem de atenção. Então se a pessoa me fala uma única coisa errada, fora do script, que eu não concorde do ponto de vista da minha metodologia de atender o cliente, basicamente estendendo um tapete vermelho e falando, vem cá, por favor, graças a Deus que você está na minha frente, porque afinal o nosso trabalho é o que constrói a nossa vida, eu simplesmente tenho 100% de aversão e eu não respondo uma mensagem de WhatsApp, eu não atendo uma ligação, eu simplesmente falo assim, muito obrigado, estou indo embora, nem explico. Nem dou aula. Antigamente eu ainda dava aula. Eu falava, ah, olha só, eu trabalho com marketing. Vamos falar sobre conexão e empatia aqui. Imagina, hoje em dia eu nem faço isso mais. E muita gente capaz que não faça isso. E nós temos várias histórias de brasileiros que falam isso, né? Histórias muito legais. Se eu não me engano, é do Sam's Club. Não é brasileiro, né? Mas enfim. O Sam's Club tem uma passagem que fala isso. É o cliente nunca mais irá voltar. Talvez seja do Walmart, tá? Eu acho que eu tô confundindo a marca. O cliente nunca mais irá voltar. Porque se o cliente for mal atendido, ele nunca mais irá voltar. E o problema é que ele vai recomendar isso para diversas outras pessoas o resto da vida inteira. Se você tem um restaurante e você atende mal o cliente, você que é dono, você é responsável, viu? Não pense que é só pagar um funcionário que ele vai resolver, não. Se tem um restaurante e vai atender mal o cliente nunca mais volta. E não é um cliente. Isso representa um valor monetário a longo prazo gigante. Por isso que o empreendedorismo tem como responsabilidade, de forma única e exclusiva, o dono. Não o funcionário. O dono é responsável. Treina a sua equipe todo dia, cara. 8h30 da manhã, todos os dias você tem que treinar. É assim que funciona o game. Então eram essas ideias que eu queria passar aqui para vocês hoje. Nunca subestime seus clientes. E vamos que vamos, porque os nossos produtos, nossos serviços, nossas riquezas, nosso conhecimento, ele ajuda outras pessoas, e quanto mais a gente compartilhar isso, melhor para o universo. Um grande abraço.